Salve, salve, BoiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada. Na verdade, final de tarde encantado aqui, porque começamos mais cedo, normalmente às 19 horas. Hoje a gente começa às 6, porque daqui a pouquinho também vai ter o CadeCast também, que tá bombando aí, a rapaziada já tá ligada. Então, toda segunda que tiver BoiaCast, a gente tá começando às 18 horas. Então, finalzinho de tarde, né? Mais um final de tarde encantado a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. É isso aí, você apoia o nosso canal? Você se inscreve, ativa o sino, compartilha, você dá like, faz todos aqueles corre, aqueles envolver. Todo mundo já sabe, mas a rapaziada não tá ainda fazendo aquilo automático. Você chega lá, você viu um conteúdo legal no YouTube e não precisa ser somente o BoiaCast. Pô, você sabe que aquilo ali demorou horas de edição e tal, o corre, conseguir a pauta com a pessoa. Então tem muitos corres ali que precisam ser valorizados para que a gente continue mantendo essa dinâmica de oferecer bons conteúdos. Então você se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha, dá like, faz tudo aquilo e não custa nada para você, mas faz uma diferença muito grande no crescimento do canal, pelo qual já agradecemos. Você pode também ser apoiador do nosso canal, pode ser membro do canal, né não, Cabas?
É isso aí, membro do canal pode fazer o podcast aqui.
Pode também fazer o seu podcast aqui, você pode anunciar a sua marca aqui, se de repente você acredita que a sua visão de mundo tem uma interseção interessante com a nossa. Então é isso aí, acho que eu fiz todos os corres, né Cabas? Jorge Billy acabou de chegar, nosso diretor geral. Salve Billy.
E aí, meu querido, como é que você está?
Aí o quê, pô? Você chegou agora, é assim, é?
É, bem clean. Uma coisa bem clean. É porque ainda estou lembrando do nosso grande amigo, como é, Hernani.
Ah.
Certo? Do grupo.
Ah, tá certo.
Entendeu?
Mandar um salve aqui pra ele também. Jorge Billy, nosso diretor-geral também. Walterson Cabeça, nosso diretor técnico. Yeah. E também Suane, a nossa grande produtora e sócia biônica aqui também do... Não sei se biônico já é um conceito que já tá caiu por terra, né?
Eu acredito.
Isso é da
sim.
Sua época, né?
Não, da minha época.
Obrigado, Suane. Quem mais, Alcimar, também tá aí, né?
Tá aí também. O que caiu foi o seu cabelo.
Não, há muito tempo, Billy. Há muito tempo, Billy. Eu tô numa outra pegada agora, Billy. Uma pegada... Como é?
Naldo Ben.
Breaking Bad, aquela parada assim, sei lá.
Entendi.
Por aí, pô. Se atualize, cara.
Sorry. Nessa.
Gente, é isso aí. A gente tá... Já falei todos os cortes, já, cabeça? Então, beleza. Como falei, mais uma tarde, final de tarde encantado aqui. E para nós, uma honra muito grande a gente receber mais uma menina super poderosa. Uma mulher empoderada, uma mulher que está dentro desse signo da atualidade que eu espero que continue fazendo o nosso país um lugar sempre melhor. Em que sentido? Uma revolução nessa perspectiva de gênero para que o nosso país seja menos desigual e que a gente realmente possa fazer um lugar mais digno para nós e para os nossos filhos. Isso com certeza passa pelo empoderamento de todas as mulheres. Essa é super empoderada em todos os sentidos, no sentido simbólico e também físico, porque se você vacilar, se você for de repente tipo aquele muquirana mais impertinente, você também, ela não vai fazer isso porque ela é profissional, mas poderia deixar você estendido no chão, dando um chute no seu pescoço, sacana, porque essa daqui... Não é somente mais um rostinho bonito, não. Ela é bonita porque toda menina baiana tem encanto que Deus dá, mas ela também é porradeira. Eu vou falar aqui com a nossa campeã de kickboxing. Vamos falar do currículo dela, que apesar da pouca idade, ela tem um extenso currículo, né, que nos orgulha muito como baianos e brasileiros. A gente vai falar aqui com mais uma menina super poderosa, a nossa Carol Souza.
Olá!
Tudo bem?
Tudo bem. De antemão, agradeço o convite. Agradecendo também minha colega que fez a indicação aí para eu estar aqui hoje. E a oportunidade de abrir esse espaço para o esporte, né? Sobretudo, que é tão carente assim de espaço e de atenção. E isso é muito importante. Eu me sinto uma representante aqui do esporte feminino. E o esporte ainda de combate, ainda por cima, no mês das mulheres, né? Que é o mês de março. Então, embora seja o ano todo, né? Todos os dias... sejam Dia das Mulheres, mas estar aqui nesse mês e representando ainda por cima o esporte, para mim é muito importante.
Carol, você tem um currículo já, não vou dizer invejável, né, porque é uma palavra meio complicada, mas é um currículo bastante relevante, apesar da pouca idade. Você está fazendo graduação em Educação Física também, se não me engano.
Sim, estou estudando.
Sim. E imagino que deve ser um corre, né? Você conseguir manter essa perspectiva da graduação com tantos compromissos já, porque você já tem também um grande atingimento como atleta, né?
Uhum.
Você é campeã baiana, brasileira, sul-americana e pan-americana.
Isso. Eu venho seguindo essa trajetória, né? Que o campeonato baiano eu comecei, foi em 2019 que eu lutei. Aí eu fui para o brasileiro nesse mesmo ano, só que eu perdi... Não fui campeã. Quer dizer, eu fiz algumas lutas, algumas eu ganhei, mas no campeonato você tem que chegar até o final para ser campeã, né? Sim. Do início até a última luta.
Sim.
E aí eu não fui campeã nesse ano.
Sim.
E aí fiquei com aquela instiga, né, de competidora mesmo que eu tenho, aquela garra de voltar. E aí eu voltei no Campeonato Brasileiro, fui campeã brasileira. Depois fui no Sul-Americano, fui campeã sul-americana. E no ano passado eu fui campeã pan-americana. Então, já passei do Sula, né? E o pan-americano entra em outros países, né? Como Estados Unidos e Canadá, da América do Norte.
Inclusive, quando a gente fala disso, né? Porque quando a gente fala assim, sul-americano, a gente está falando de uma perspectiva de investimento mais próxima do Brasil, para os outros atletas. Mas quando a gente inclui pan-americano, você está... concorrendo com atletas de países como os Estados Unidos, que é um país que tem um budget, né? Muita grana, muito mais uma cultura de apoio ao esporte como um todo. Então, a capacidade técnica desses competidores também é um outro nível, né?
Com certeza.
E você passou o pau em todo mundo. Deu porrada em todo mundo.
Então, graças a Deus,
sim.
Eu treino muito, eu treino bastante. Eu tenho uma estrutura de treino também, né? Que não sou só eu, meus treinadores. Eu treino a parte física. Eu posso falar aqui,
claro,
todos os treinadores.
Todo mundo, a gente
tem que
valorizar.
Minha parte física eu faço com o Minotaurinho.
Sim.
Ele é treinador de grandes atletas também da luta, como Jailton Malhadinho do UFC.
Sim.
Vocês devem conhecer.
Sim, claro.
É minha parte técnica. Eu sou formada pela equipe Demolição, que é a equipe de Marcos Araújo. E o meu professor é o Anderson. Então, eles são grandes profissionais. Toda vez que eu vou para o ringue lutar, eu carrego esse peso nas costas.
Sim,
né?
sim.
Então, eu vou e levo essas pessoas comigo, não só meus treinadores, como também os demais profissionais, como nutricionistas, fisioterapeutas, meus amigos, minha família, todos que acreditam em mim. Eu recebo muita mensagem de carinho, de força, de garra. No Instagram também, e eu levo todas essas pessoas comigo, então não sou eu sozinha, graças a Deus.
Sim, sim.
Eu consegui chegar nesse nível, e tô indo para um passo de dificuldade ainda maior, que é a Europa, né?
Já nos próximos dias você vai participar da Copa do Mundo, não é isso?
Da Copa do Mundo.
Que vai ser lá em Innsbruck, lá na Áustria.
Innsbruck, na Áustria. O que acontece? Eu tô seguindo essa trajetória, e o meu objetivo é o Mundial. Eu tenho um sonho de ser campeã mundial. Na verdade, o meu sonho era ser campeã brasileira.
Interessantíssimo.
Mas a gente já está muito adiantado. Vamos voltar aí. Por que você começou a lutar?
Pronto.
Né? Porque geralmente, né, eu falo muito... Às vezes eu estou conversando com minha esposa, ensino algumas coisas para ela de judô e digo, ó, judô, jiu-jitsu é perfeito para a mulher, principalmente numa época... dessa, né? Porque eu tive uma pessoa muito ligada a mim que quase foi estuprada e tal. E isso me marcou quando eu vi quando era pequeno. Você, no caso, teve algum motivo específico para você entrar no... Tem Joana também, Zacariardi, que é do jiu-jitsu e tal. E ela entrou na luta por uma questão que ela tinha um problema físico e também por uma questão que ela acabou adquirindo com um ex-namorado e tal. Teve algum motivo, assim, para você entrar no kickbox, que não é um esporte tão conhecido pelas mulheres?
Sim, eu entrei totalmente pelo motivo fitness.
Você queria ficar em forma?
Queria ficar em forma. Eu sempre fui, assim, mais magrinha, mas eu tava ficando aquela magrinha, com barriga e tal. Não tinha esses braços, assim, musculosos.
Mostra aí, Carlos. Mostra aí em detalhe aí, ó.
Vamos já dava, dar porrada dando lá na Austin,
na Austin,
já tava
todo mundo.
Balançando assim. Eu fiz, olha, vamos procurar um esporte pra poder... Eu na academia, eu me sentia muito entediada. Então, vou procurar um esporte. Pra uma amiga minha, Carol, também o nome dela... Ela fez, amiga, vamos fazer o Muay Thai. Aí eu fiz, tá, vou numa aula experimental. Não garanto nada, não. Mas eu vou lá nessa aula experimental de Muay Thai. Aí fiz a aula experimental e gostei. Isso foi no Rio, quando eu fui visitar ela no Rio. Aí eu voltei pra Salvador e procurei aqui a turma de Muay Thai. E aí comecei a fazer a turma comercial. E aí quando o professor falava, hora do sparring. Todo mundo corria, as meninas, não é comigo não, vim aqui perder peso, vim aqui suar. E aí eu fiz, não professor, eu quero fazer sparring. Pra você ter uma ideia, tinha um spa, tinha uma trocação que era dentro do pneu que o professor colocava. A gente ficava dentro do pneu.
Caramba.
E pra não ter pra onde correr, né? E aí... Não, professor, eu quero participar. Ele fez, olha, então vou te inscrever aqui pra você fazer uma luta. Fiz, tá bom, vamos. E aí eu fiz minha primeira luta, que foi em Alagoinhas, num campeonato chamado Open Knockout Girls. Era só de mulheres.
Legal
isso. Aí foi minha primeira luta, meus pais foram. Eu lembro que eu subi no ringue, anunciaram Carolina Souza e tal. Aí minha mãe gritou de lá, Jesus está contigo. Eu fiz... Também foi a única que ela foi, porque depois disso ela, olha, eu não vou mais não. Vai, deixa seu pai te acompanhar, porque pra mim não dá não essa... Então foi só esse motivo. Aí eu fui, é uma construção na verdade, né? Porque você chegar ao ponto de você subir num ringue pra enfrentar outra pessoa ali no campeonato, disputar de igual pra igual ali, só tem você. Tipo, um esporte coletivo, se você não tiver bem, se você tiver lesionado, se você é substituído. Num esporte que você faz uma apresentação individual, todos os esportes, claro, têm o seu grande valor. Mas num esporte de combate, é só você ali. E se você não tiver bem, vai ser você mesmo. Não tem outra pessoa. E você tá disputando contra outra pessoa que treinou também em alto nível. Então, é um esporte de muita coragem, né? Você subir num ringue pra lutar.
E daí, dessa luta inicial, você...
Dessa luta inicial, aí eu fiz essa luta inicial, eu fui campeã. Aí eu já fui pro baiano. Na verdade, a primeira foi um interno, um campeonato interno da equipe. Que era entre competidores da mesma equipe, só que de professores diferentes.
Sim.
E a equipe colocava justamente para fazer teste entre os alunos, né? Que tinham essa capacidade de, porventura, participar de campeonatos. Aí eu fiz essa primeira luta.
Fez o de Alagoinhas?
Não, por incrível que pareça, essa primeira luta no campeonato interno eu fiz contra uma juíza. Depois eu fiquei sabendo que ela era uma juíza. Que era aluna de um professor que, não, eu também quero lutar. E foi, eu fui pra minha primeira luta, eu ganhei, fui pra o Open Knockout. Já foi uma menina que já lutava, né, bem mais experiente. Depois eu fiz o baiano. No baiano eu lutei contra um excelente atleta. Eu lembro que antes de lutar no baiano, eu tava lá preparada, equipada. E já me bateu uma crise existencial. Vi aquele povo todo, eu fiz, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?
Primeira vez com o público assim.
Aí eu equipada, galera, todo mundo, Carol, bora. E a torcida tava toda pra mim, né? Aí eu, meu Deus, a menina tava lá bufando já, querendo me pegar. Torada. E ela era baixinha. Eu sou alta, eu tenho 1,78.
Você ela, é alta pra média brasileira?
É por peso, né? 65 quilos. Então ela era baixinha, tá. Ela era toradona. Aí eu fiz, meu Deus, essa minha vai me matar. Aí eu fiz, e ela, no início da luta, ela tava maior que ela. Depois eu fui crescendo durante a competição e consegui ganhar. Consegui virar o jogo e vencer a luta por decisão dividida, mas venci. Foi uma luta bem difícil essa do Campeonato Baiano.
E aí, como é que... A partir de que ponto é que você começa a perceber, se é que tem essa diferença? Porque assim, eu também, né, sou amigo do grande Joca Soares, que se não estiver vendo agora, vai ver em algum momento, né, uma parte ou integralmente esse bate-papo da gente aqui, que é também uma grande referência, né, do esporte. E em que momento é que você percebeu que o mercado e o apoio... Porque ainda é difícil, né? E certamente quando a gente olha... Eu quero estabelecer essa comparação aqui para ver se a gente consegue construir aqui talvez uma reflexão coletiva, né, das pessoas em relação ao apoio ao esporte. Então, quando você vê, por exemplo, a atenção que uma Copa masculina tem para uma Copa feminina, em que momento foi que você percebeu assim, que você começou a ter mais apoio? Já chegou esse apoio? Não chegou ainda? Como é que tá essa coisa do apoio à sua carreira?
Eu sempre me banquei sozinha. Então, sempre fiz por amor ao esporte mesmo e pelo meu sangue de competidora. Sempre me banquei sozinha. Todos os campeonatos que eu fui, até o último agora, o Pan-Americano, que eu já tive apoio.
Pronto.
E agora, esse ano, eu tô num programa, que eu posso falar melhor, que é esse programa aqui do Ótimo. Governo do Estado da Bahia.
Perfeito.
Que é o Faz Atleta. E eu entrei nesse programa esse ano. Mas até então foi tudo investimento meu mesmo. E Pra eu chegar aqui e conseguir esse programa, eu só cheguei porque eu tô no ranking hoje, entendeu? E eu só consigo, eu só consegui chegar nesse ranking porque eu investi nisso. E mesmo sem ter apoio antes, eu não desisti. Eu
não,
continuei.
Com certeza. É importante a gente falar dessas coisas porque... Eu lembro do Snoop Dogg, né? Que ele fala assim, eu quero agradecer a mim porque eu batalhei e tal. Não, e é importante a gente falar isso porque um atleta que chegou no nível que você chegou, né? Que tá competindo internacionalmente... a gente espera, assim, a gente que vê o corre do, né, a gente que trabalha com isso, que, enfim, a gente espera que a sociedade tenha cada vez mais uma atenção, porque, como eu falei no começo, você vai representar a gente no mundo todo, representar bem, pô. Você hoje é a 10ª colocada no ranking mundial,
uhum.
Não é isso?
Isso.
Quer dizer, não é pra qualquer um.
É, exato. Né? Inclusive, muita gente não sabe, mas eu conversando com meu cunhado, que é americano, ele disse, não, lá não é que todo mundo apoia, as famílias tradicionalmente apoiam suas crianças para fazer algum esporte, aí chega um momento da faculdade que todas as empresas se voltam, aí ele fica muito, muito maior, mas é muito interessante ela falar isso, que ela disse, não, eu não desisti, e aí eu tô colhendo os frutos que plantou, né?
Eu nem imaginava colher esses frutos, sabe? Mas hoje eu vejo que vale a pena, o esporte vale a pena. Eu vou ganhar o mundo agora por conta do esporte, né? O esporte vale a pena, eu digo isso para os outros atletas que amam o esporte, que têm essa garra de competidores que não desistam, né? Mas também digo para as empresas que apoiem o esporte. Esse programa mesmo não tem prejuízo para as empresas. A Petrobaía, minha patrocinadora, através desse programa. E eles têm incentivo através do ICMS.
Ah, tá. Então é tipo a tão mal falada Lei Rouanet, né? Quer dizer, a empresa ela apoia o atleta e aí ela recebe uma isenção de imposto do governo.
Isso, exatamente.
Através do Faz Atleta.
Através do Faz Atleta.
Pronto, vocês aí que são empresários aí de qualquer nível que...
Que pagam ICMS, que têm o interesse de apoiar o esporte, reverter uma parte desse imposto para o esporte, podem se informar através do... Tem um site lá do Faz Atleta, só colocar no Dr. Google, colocar lá Faz Atleta, como participar, como patrocinador. E os atletas também que desejam participar, vão lá pesquisar sobre o programa. Agora é isso, tem que estar no ranking. Então, se você hoje não compete por conta dessa falta de apoio, realmente tem que buscar esse apoio assim, de base para chegar no ranking e você ter condições de participar de um programa desse. Por exemplo, no ano que vem, eu pretendo me inscrever no Bolsa Atleta, que já é nacional. Vai estar, o kickbox vai fazer parte, porque o kickbox se tornou olímpico recentemente.
É bom falar sobre isso.
Isso, aí ele vai integrar o Bolsa Atleta, mas para isso eu vou precisar de, que eu acredito que vai acontecer agora, vamos ver. Na verdade, eu preciso pelo menos de um pódio de uma competição internacional com 5 países na chave. E minha competição tem 5 países na chave, essa agora que eu tô indo. Então, se eu conseguir o pódio, por exemplo, eu já vou estar habilitada para ano que vem dar entrada.
Só mude no... o se e coloque o quando. Quando eu conseguir.
Quando, verdade.
Muito bom. Eu acho assim, Carol, acho não, tenho firme convicção, né? Você sabe que o BaiaCast aqui também é uma iniciativa que também é um desafio. A gente continua também buscando apoio. Inclusive, se você está vendo a gente agora a qualquer tempo, você pode também sintonizar nessa nova forma de comunicação, que é o podcast, que tem crescido bastante. E, graças a Deus, o BaiaCast também está fazendo igual a você, né? Está batalhando e está conseguindo também pódio. Mas, a duras penas, é ainda um desafio, porque as pessoas, naturalmente, né? A gente está falando aqui sempre de budget. Falou dos Estados Unidos, que é um lugar onde realmente tem mais dinheiro, então as pessoas apoiam mais, aquela coisa toda. Existe uma consciência maior das pessoas, da sociedade e tal. Mas fazer podcast na Bahia também é tipo lutar kickboxing, né? É um desafio. Então, se vocês acham que essa ideia é uma ideia que deve ser colocada para frente, né? Que a gente deve apoiar cada vez mais os nossos atletas. Então, fique ligado aí nessa perspectiva de você poder também apoiar os nossos atletas. Porque, afinal de contas, a gente tem uma tradição já, né, Carol? De gente que sai dando porrada nos outros no mundo todo, né?
Verdade. A Bahia tem essa tradição, principalmente no boxe, né? Grandes nomes baianos que fazem sucesso lá fora. No kickbox também, a gente estava aqui falando antes de iniciar, Joca Soares, que é tricampeão mundial e é baiano. E, inclusive, já esteve no meu corner nessas competições maiores, no Sul-Americano, no Pan-Americano, ele que esteve comigo no corner. E eu já carrego esse know-how aí da Bahia, né?
Com certeza. O Robson esteve aqui, né, recentemente, né, também, uma figura. E ele contou essa história também, história de superação, né? Eu acho assim que, principalmente vocês que são atletas, talvez seja uma linguagem mais direta para muitos jovens que estão em uma situação de vulnerabilidade, que às vezes tem essa energia e ela é mal conduzida, né? E ficam numa situação ali de vulnerabilidade social e tal, e que muitos deles acabam tendo essa, digamos, sorte ou oportunidade ou bênção, enfim, de canalizar isso para uma coisa tão positiva como o esporte e não só mudar a sua vida, mas também de ser uma referência para muitos outros jovens que estão aí, né? Porque afinal de contas, a gente ainda mora no estado periférico e a gente sabe que a situação social é muito, muito complicada, né?
Com certeza. E assim, isso de forma geral, para a população em geral, porque eu acho que cada um pode fazer uma parte. Quando a gente vê lá nas Olimpíadas, Estados Unidos, China, no quadro de medalhas, aí a gente se lembra que o Brasil não é só o país do futebol, né? São todos aqueles esportes ali envolvidos que geram aquele quadro de medalhas. E isso vem da base. Se a gente não tiver uma base que apoie o esporte, uma pessoa que possa chegar a competir em um campeonato mundial na sua modalidade, uma Copa do Mundo na sua modalidade, ela nunca vai chegar lá nas Olimpíadas. Ela tem que participar daqueles campeonatos e aí vai vir esse fruto, por exemplo, de umas Olimpíadas, né?
Com certeza. E é tão importante, né? Porque a gente realmente tem esse desnível, né, de tanto investimento no futebol e nos demais esportes, a gente fica a desejar, né? Vamos explicar direitinho essa coisa da categoria que você falou, do full contact?
Pronto. O kickbox, já explicando o termo da palavra, né? Kick, chutes e box, socos. Lá em 1960, mais ou menos, que foi criado no Japão. Existem várias histórias sobre a criação do kickbox, né? Mas vários estudos, vários estudiosos. Mas assim, um dos estudos diz que veio do karatê. No karatê existe uma limitação de contato. Existia, quanto mais lá atrás, uma limitação grande de contato. E isso, os karatecas, né? Não, a gente quer uma porradaria maior e tal. E aí já incluíram o boxe. E os socos, né? Jab, direto, cruzado, upper. E criaram essa modalidade, que é mais ampla. E antes se chamava Karatê Full Contact. E aí depois ficou Full Contact. Sendo que o Full Contact hoje... Porque de uma forma ampla, o kickbox é isso. Chutes e socos. De uma forma restrita, enquanto esporte de combate, o kickbox tem 6 disciplinas. Tem as disciplinas de tatame e tem as disciplinas de ringue. O Full Contact hoje é uma das 3 disciplinas de ringue. Tem o K1. K1 é um estilo muito grande no mundo inteiro. Muito conhecido do kickbox, de vários eventos. WGP, Glory, Spartans. E tem o Full Contact e tem o Low Kicks. E cada um tem diferença de regras. Por exemplo, eu luto qualquer um desses estilos. A única coisa é que você não pode descumprir a regra de um pro outro. Porque aí você vai ser penalizado durante a luta. Sim. E vai ser diminuído em
meio ponto. Como é no MMA, aquela coisa de que você não pode dar ajoelhada no cara se você tiver com a mão no chão, tem uma coisa assim.
Isso, cada disciplina dessa vai ter uma regra diferente.
Sim.
Por exemplo, o Full Contact, que é a que eu tô ranqueada no Mundial, né, em décimo lugar, é no 65 quilos, né, no meu peso, é uma regra, você tem que lutar de calça e os golpes são da linha de cintura pra cima.
Certo.
E o full contact é contato pleno, né? Você pode usar a força total no ringue, pode nocautear normalmente. Se não houver nocaute, vai haver contagem de pontos para ver quem pontuou mais. Existe uma regra de no mínimo 6 chutes por round. Se você não der esses 6 chutes, você pode ser desclassificado.
Ah, tá.
E socos à vontade, menos costas de mão, que é um soco giratório. E chutes à vontade da linha de cintura para cima.
Ok.
Não sei, chuta muito. Você
não pode chutar. Tipo, no MMA tem muito aquele chute de perna, que tem até um brasileiro que é.
Low kick.
É low kick, né? Que ele é bom.
Você chuta
nisso,
nas coxas.
É tipo. Aí o cara acaba a luta às vezes.
No low kick, que é uma das disciplinas, e no K1, no low kick, tem esses chutes na coxa, chute por dentro da coxa, por fora.
Sim.
E no K1, além dos chutes, nas coxas existe a ajoelhada, que você pode aplicar.
Em qualquer lugar?
Em qualquer lugar.
Aí vou fazer aquela pergunta clássica, depois que você começou a fazer e tal, as pessoas começaram a te reconhecer, você sente que as pessoas têm medo ou partem pra cima? Porque eu já vi várias pessoas dizer, rapaz, só porque eu faço uma luta, tenho que ter uma briga do meu lado, é incrível. Como é que é isso aí agora?
Então, eu não sou briguenta, não, eu acredito nesse ponto. Mas assim, existe... Essa estigma, assim, das pessoas de que ah, a pessoa que faz a luta é braba e tal. E não é, na verdade. Não necessariamente, né? É, porque a luta é um esporte. Né? E a briga já é outra coisa.
E também porque você acaba se disciplinando mais em relação a isso, né?
Exatamente.
Eu creio que sim.
Justamente, porque você já leva o nome da arte marcial, você leva o esporte, a equipe... Então,
sim,
isso
é
muito
pra
sério.
Todo mundo, sim.
A gente aprende de base, né? Na arte marcial, vários conceitos de disciplina. E justamente um deles é você não sair brigando na rua.
Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, eu adorava brigar. Só que eu apanhava, né? Óbvio que era bem mais magro do que eu sou agora. Você menor, você era briguenta na escola?
Ah, eu brigava assim com meus irmãos, brigava com meu primo. Meu primo puxava meus cabelos, saia com os cabelos... na mão.
E hoje é seu primo, não, é melhor
aí eu
te esquecer.
Ele. É normal, né? Briguinha de criança.
Hoje seu primo fala, não, vamos esquecer aquele passado.
Não,
e tal.
É. Só, hoje em dia, ele, com aquela barriga desse, não.
Esquecer.
Aí ele não vai se meter mais nunca. Ele, não, deixa pra lá aquele dia, quando a gente tinha 5 anos de idade, que eu puxei seu cabelo.
Seu treino, hoje é com mulheres ou com homens, por exemplo?
Com
quando
homens.
Tem que ser com...
Não é que tem que ser com homem, mas mulheres dentro do esporte de combate para treinar nesse nível, né? Tem muito menos, tem mais homens. Então, eu termino treinando muito com homem. Eu treino muito com homem mesmo.
E o que é muito curioso, né? Você sente do momento que você começou a competir profissionalmente até agora que... Tem crescido muito, tem caído um pouco desse preconceito que a mulher não pode ir para um esporte de combate? Você está vendo mais mulher na academia?
Eu mesma tive que quebrar esse preconceito comigo mesma, né? Porque eu mesma já me cobrei isso. De, poxa, vou fazer luta, mas aí vão ficar achando isso ou aquilo. Então quando eu sair eu tenho que me arrumar mais, não sei o quê, para mostrar que eu sou lutadora, mas eu sou feminina, que eu sou mulher. E na verdade eu não tenho que ir nada, né? Eu não tenho que mostrar nada. Eu posso sair do jeito que eu quiser, usar a roupa que eu quiser, eu vou continuar sendo uma mulher que escolheu esse esporte. Que não é um esporte que tem sexo, nem masculino, nem feminino, é um esporte para todos.
Com certeza. Mas você já percebe que tem mais mulheres, assim?
Hoje em dia tem mais mulheres, sim. E, assim, principalmente no Muay Thai, porque, na verdade, as pessoas fazem o Muay Thai, fazem kickbox achando que é Muay Thai. E não sabem muita diferença. Porque o nome Muay Thai é um nome mais comercial. Hoje em dia, as pessoas já entendem melhor o que é do que o kickbox.
Uhum.
Mas muitas atrizes, por exemplo, várias, Grazi Massafera, todas essas aí, Sabrina Sato, Angélica, fazem Muay Thai, kickbox, na verdade, elas fazem. Elas divulgam mais como Muay Thai, mas pela cadência ali que elas estão praticando, a gente percebe que é mais o kickbox mesmo.
Tem uma modazinha assim do Muay Thai, é isso?
Não é uma moda, é porque é um esporte muito bom. Tanto o Muay Thai quanto o kickbox são muito bons para as mulheres, de uma forma geral, do ponto de vista de aprendizado, de você aprender a golpear e a se defender também, e do ponto de vista do corpo.
Sim.
Porque geram o esporte, ele ajuda nesse condicionamento físico que se reflete no corpo, né?
Sim, entendi perfeitamente. Vamos lá, Cabas.
Carol, eu tenho uma pergunta antes. Você encararia fazer o UFC? O que é que você acha do UFC?
Então, eu não treino nada de chão, né? Eu não treino o jiu-jitsu, o judô, nada. Então, eu não tenho essa pretensão, porque eu não treino chão. Eu só treino.
Mas você gosta do esporte? Você acha que...
Eu gosto, eu assisto, mas não tenho essa pretensão de partir pro UFC.
Diz que os jogadores de futebol ficam jogando, né? Game na concentração, jogando futebol. Vocês são lutadores também ficam jogando game?
Não.
De luta?
O que a gente faz na preparação é o aquecimento mesmo. A gente faz o aquecimento, principalmente lá, eu vou ter que fazer bastante aquecimento, tipo, porque lá vai estar nevando.
Sim, sim.
Lá em Innsbruck. No ginásio tem aquecedor, mas mesmo assim.
Mas a diferença é
diferente.
É grande, né?
E a gente aquece, assim, alguns dias antes da... alguns dias não, mas eu estudo bastante, eu busco estudar bastante. Eu estudo minhas oponentes, porque sai as chaves ali com os nomes das oponentes, eu procuro as lutas.
Quanto tempo sai a chave antes?
Até o encerramento da inscrição, e se encerra uma semana antes, e aí você já tem ali a chave. Na minha chave tem 5 países, tem Itália, Croácia, Alemanha... E Hungria, e Brasil. E Brasil.
Tem alguém do Brasil ou você representa o Brasil?
Eu, só eu.
Certo. E você, e as suas oponentes, você já conheceu alguma delas?
Não, não conheço, nunca lutei lá na Europa. Na verdade, é isso. Eu fiz assim, eu quero ir pro Mundial. Eu fiz, beleza, eu vou pro Mundial. Aí depois eu me toquei assim, eu vou pro Mundial estreante. Não vai dar em nada. Eu preciso ir pro circuito lá europeu e participar dos campeonatos o máximo que eu consegui. Sim. Na Europa. Antes do Mundial, para poder chegar no Mundial e ser já uma figurinha, aquela ali eu já conheço, ela já esteve aqui na Áustria, já lutou aqui na Áustria e tal. E a experiência de lutar fora, eu vou já conhecer minhas oponentes para chegar lá no Mundial e realmente lutar de igual para igual, porque o Mundial só são de 2 em 2 anos, né?
Então o próximo vai ser quando?
Em novembro desse ano.
Novembro.
Aí eu vou fazer minha primeira disputa na Europa agora, em março.
Mas de março até novembro você vai conseguir fazer outras?
Eu pretendo fazer outras. Se eu conseguir esse patrocínio, eu quero fazer o máximo que eu conseguir em relação a tudo, né? A disponibilidade de viajar e o patrocínio para poder chegar no Mundial competitiva, né? Tendo participado antes desses campeonatos. Não adianta eu chegar lá como estreante.
Sim,
poderia nem ser também, mas imagina, as meninas estão disputando lá já nesses campeonatos. Já são figurinhas repetidas lá, acostumadas com o clima, acostumadas com o campeonato em si. Umas com as outras já se conhecem. Ah, não, aquela ali é da minha chave e tal. Então, eu preciso também estar lá competindo, né?
Como é que foi as suas vitórias, assim, baiano, brasileiro e tal? No Pan-Americano tinha gente já conhecida, que o Sul-Americano tem muita gente, né? O Pan-Americano seria Estados Unidos, América Central, todo mundo.
Pan.
Hein?
Pan.
É o Pan. Então, como é que foi essa escada que você foi subindo? Você pode contar mais ou menos como é que foi cada vitória, cada conquista? Demorou quanto tempo para você chegar a todas essas vitórias e chegar ao máximo, né, que é o Pan-Americano?
De 2019 para cá. Que
foi
eu...
rápido, eu olhei assim e falei, pô, muito.
Ainda
rápido.
Teve pandemia no meio.
Pois é.
É. 2019 para cá, eu vim participando desses campeonatos. E em relação à dificuldade e a conhecer seus oponentes, isso tudo, você estar competindo é o que te coloca em condições competitivas, né? Sendo redundante, mas é isso. Porque participar, estar lá na ativa, ver a competição, assistir, acompanhar as chaves, assistir as lutas, estudar, não é só treinar. Então, existe toda uma estrutura, né? Uma estrutura de treino físico, uma estrutura de acompanhamento psicológico também, alimentação, fisioterapia. E os campeonatos, eu já passei por inúmeras dificuldades nesses campeonatos. Cada um tem uma história. Por exemplo, no brasileiro, eu lutei com 2 dedos fraturados. E o médico foi. Eu quebrei o dedo chutando. Na semana da luta, a caneleira que eu treino é equipada, né? Com a caneleira, a joelheira, protetor bucal. E aí, só que a caneleira tinha saído um pouquinho do pé, tava um pouco frouxa. Aí eu chutei o cotovelo. E aí quebrou dois dedos. Aí eu tive no médico, ele falou, olha, você tem que ficar em repouso tanto tempo. Eu fiz, não tenho não.
Neymar teve uma bobagem, ia quase sair da Copa. Ela perdeu dois.
Aí eu procurei outro médico, eu fiz, esse médico não prestou pra mim não. Disse que eu não posso ir competir, então esse aí. Aí eu procurei uma clínica esportiva. Um médico esportivo me atendeu. Ele inclusive, era médico do Vitória. Foi na Otoclínica. Eles têm uma visão realmente voltada para o atendimento de atletas. Aí ele virou para mim e disse, então você vai desistir? Não. Então você vai treinar assim, assim, assado. Você vai amarrar seus dedos nos treinos. Por enquanto, você não vai chutar com essa perna, que foi a perna esquerda. E aí eu ia mancando pro treino, eu ia de muleta pro treino.
Caramba.
Meu pai ia comigo pra dirigir. Aí eu chegava no treino de muleta, botava a muleta do lado e ia treinar, chutando só com a perna. Primeiro eu chutava, eu, na verdade, eu fiquei só socando. Aí depois eu comecei a chutar, porque mesmo pra chutar com essa perna, eu precisava manter o peso na perna.
Sim, eu estava a ponto de perguntar isso.
Exatamente.
Né?
Aí também não dava. A perna de apoio, justamente. Aí também não dava. Então, primeiro eu fiquei só socando. Depois eu comecei a chutar, já conseguia chutar com a perna direita. E aí o que aconteceu? Quando tava quase lá, meu dedo tava quase bom, eu fui para um aniversário. Cheguei no aniversário, um camarada pisou no meu dedo. Ele deu um pisão no dedo.
Pisa ser.
Aí quebrou de novo. Aí eu voltei no médico, eu fui na emergência. Quando eu fui na emergência, o médico fez assim. Ele me deu um relatório e escreveu assim. Paciente ciente dos riscos inerentes à falta de tratamento, ponto. Tipo, tô tirando a minha fora.
Claro.
Porque ele explicou que poderia ter alguma sequela na andar, na pisada e tal. Mas nada daquilo ia me fazer desistir de ir pro campeonato. Então eu fui, aí eu lutei com o dedinho amarrado. Eu lutei 5 vezes nesse campeonato que eu fui campeã. Caramba. Com o dedo quebrado. Eu saí da luta mancando, né? E venci esse campeonato. Então, é uma história bastante... Eu tenho a radiografia que mostra lá a fratura. Não foi fissura, não. Foi fratura mesmo.
Aí o pessoal deve... Ah, ela chegava de muleta. Ah, agora essa aí já era. Ela soltava.
Pois é. E graças a Deus não tive nenhuma sequela.
Tá pisando direitinho?
Consolidou direitinho, 100%. No último campeonato eu tive uma dificuldade com um peso enorme. Eu não...
Pra chegar no peso.
Eu tive muita dificuldade pra chegar no peso.
Isso é uma coisa, inclusive, que gera muita... Não vou dizer polêmica, mas a gente tem muitos casos, né, assim, de... É muito complicado você chegar no peso ali em cima da hora.
Tem que se manter no peso lá. Você tem que se pesar praticamente todos os dias.
Sim.
E aí, eu fui pra pesagem, aí bati o peso, aí teve uma cerimônia de abertura da competição. Botaram uma mesa lá cheia de comida, sobremesa. Eu fiz isso aí, uma pegadinha. Porque a gente tinha que bater o peso de novo. Aí eu fiz, gente, não é possível. Aí eu comi, mas eu comi. Aí, na hora que... Porque eu achava que não ia precisar pesar no dia seguinte. Que não ia sair na minha chave. Aí saiu o meu nome na chave. Eu fiz, não é possível, misericórdia.
Aí,
eu tava 3,5 kg acima.
Eita.
Pra pesar no dia seguinte.
Você perdeu 3,5 kg de um dia pro outro?
Dia pro outro.
Como é que é esse processo? Me conta aí.
Meu amigo.
Porque a gente sabe algumas coisas assim, do tipo... Entrar numa banheira, por exemplo, com água muito quente. Ou...
Eu não tinha sauna no hotel, aí eu... Eu tive que fazer uma sauna no banheiro, com chuveiro quente pra ficar ali o vapor. Eu mais que chiclete pra cuspir, eu tive que ficar coberta. Foi a parte mais difícil. Cobertou com edredom toda por cima, toda coberta, pra poder esquentar e suar. E o treinador lá, é tanto tempo, eu já querendo sair, sem aguentar mais, mas eu não, tenho que aguentar.
Quanto tempo? Tipo, como assim? Quanto
não,
tempo?
Não, ele nem lembra quanto
você
tempo.
Você debaixo do cobertor, quanto tempo? Uma hora,
aí,
duas
não,
horas?
Não, uma hora, duas horas, não. Coisa de minuto.
Ah, tá. Assim, não, porque eu tô perguntando como leigo mesmo, pra saber como é que é.
Não, coisa de minutos. Mas assim, esse último, o Pan-Americano, eu tive bastante dificuldade com o peso. O Sul-Americano, o meu estresse maior... Foi a minha chave, eu ainda era... Porque também tem faixas lá, divisão de faixa. Faixa colorida ou faixa preta. eu ainda era faixa colorida no Sula. Aí quando eu olhei minha chave, não tinha escrita na minha chave. Aí eu fiz, mestre Joca, me gradua aí pra marrom, pra eu poder, com o marrom eu poderia lutar na faixa preta. Na categoria de faixa preta. Porque na categoria de faixa preta tem atletas. E eu não vou sair daqui sem competir, porque seria WO, né? Aí ainda falaram assim, não, você vai ser campeã. Eu fiz campeã sem lutar? Não. Eu prefiro perder e lutando, mas eu não vou sair daqui sem lutar. Aí, e, mestre Joca sabia essa história. Eu ligava pra ele, eu liguei pra ele 5 horas da manhã. Mestre Joca, me gradue, me coloca aí na categoria de faixa preta. Não, não... Mestre Joca, por favor, me gradue. Eu tô falando, eu vou lutar na categoria de faixa preta. Aí ele foi lá, conseguiu, me inseriu na categoria de faixa preta. É, tô igual a Cebolinha, faixa preta. Aí ele me inseriu na categoria de faixa preta.
Esse é Joca Soares, não?
Joca Soares.
Ah, entendi.
Velho Joca.
Aí eu consegui lutar na categoria. E o campeonato é aquela coisa, é muita gente, são muitas chaves. Tem as crianças, né? Tem o master, os adultos, homem, mulher, tal, todos os pesos. E é uma coisa muito grande. E nisso eu tava naquela coisa de mudar da minha chave lá, a minha categoria. E quando eu fui chamada, eu nem tava equipada. Eu não tinha aquecido. Porque não tinham me comunicado ainda que eu iria mudar, né? Que ia conseguir mudar. Aí eu, Carolina, Ring 3 em tantos minutos. Se não subir, isso já era. Pá, caneleira, luva. Bora lutar. Aí, essa foi a história do Sul-Americano. Cada um tem uma história de dificuldade. Não é fácil nossa trajetória. Eu trabalho, eu não vivo do esporte assim, profissionalmente. Eu sou servidora pública. E eu tenho uma jornada, né, que eu trabalho. Eu tô indo competir de férias. Então, eu coloco minhas férias para poder ir competir. Então, em vez de descansar nas férias, eu tô indo a competir com restrição de alimentação para bater peso, né? Com tudo que um campeonato exige de organização, que uma viagem internacional exige de organização.
Passaporte, tudo, aquela
coisa. Documentação do campeonato, passaporte, inscrição, hospedagem. Aí a questão do programa tem a questão de prestação de contas da viagem. Isso aqui é tudo muito organizado do governo, né, do estado da Bahia. Tudo muito... existe a prestação de contas mensal. Tudo bem direitinho, tudo bem organizado. E aí você tem que cumprir ali todos os formulários, notas fiscais. Então tudo tem que estar bem... Você tem que estar bem focado no plano mesmo para poder conseguir fazer esse tipo de coisa. E ter muita coragem. E muita garra, muita coragem.
Você acredita que... A partir de quando você vai se dedicar exclusivamente ao esporte? Você tem essa perspectiva já?
Então, esse é uma batalha. E eu vou buscar isso, porque existe uma lei chamada Lei Pelé. E essa lei, ela diz lá que o servidor público federal, é o meu caso, ele tem direito a uma licença desportiva. Então...
É clareou, né?
Já achei o caminho. E aí eu vou buscar, porque foi o que eu falei lá. Eu fiz, olha, de quantos servidores públicos aqui vocês têm que são atletas? Ah, nenhum. Tipo, entendeu? E existe o... Tá lá na lei. Tá lá na lei 8.112, que é a lei dos servidores públicos federais, na lei Pelé, que é uma lei que foi feita... ela inclui várias situações em relação ao esporte, inclusive para o servidor público. Aí eu vou buscar, vou correr atrás.
No caso, por exemplo, o Alan do Carmo teve aqui em outro programa que a gente tem aqui. Ele agora é oficial, quer dizer, ele sempre foi oficial, eu não sabia disso. Ele é oficial da Marinha. E tem ele, sendo oficial da Marinha, você acaba também sendo um funcionário público e tal.
Sim.
Me diz uma coisa, o governo do estado, por exemplo, já tentou entrar em contato para dizer, não, vá, que tá tudo de boa, ou vocês entrarem em contato com o governo do estado, porque eu, para ser federal, é daqui para ali. Hoje, vários baianos estão no inclusive Margareth Menezes, o Rui Costa, né? Já teve essa procura, né? Diz, gente, eu tô aqui, sou campeão de várias coisas, vamos dar essa força, já teve esse tipo de conversa, não?
Não, porque assim, existe uma legislação, né? E aí você tem que seguir o caminho que está na lei mesmo. E o caminho que está na lei, que eu já estudei, é, eu preciso de um certificado da confederação, falando o período que eu preciso de treinamento. É, só que para mim, por exemplo, não adianta só me liberar durante a competição, 5 dias. Porque o período anterior ao treinamento inteiro, que eu fico me desdobrando ali para poder ir para o trabalho, ir para o treino, ir fisioterapia e organizar documentação. Então, eu vou tentar buscar, ver se eu consigo buscar um período maior, né? Justamente porque a minha meta aí é um rojão muito grande, que é o campeonato mundial. Então, eu preciso me dedicar, ter um tempo para me dedicar exclusivamente. Justamente as atletas lá fora, com certeza, não têm metade dessas preocupações.
Pois é.
Elas já têm... essa passagem está aqui. Sim, não quero ser injusta. Elas têm as dificuldades delas. Mas a gente aqui pena muito mais. A gente...
Não, com certeza. A gente tem vários exemplos, né, de atletas assim, que conseguem chegar num patamar internacional, como é o seu caso, e que ainda estão nos corres mesmo, porque vêm de países, de situações, enfim, socioeconômicas, que tem que fazer esse corre mesmo. É, mas acho que o papel da gente é justamente chamar a atenção de quem a gente puder, né? Para poder a gente buscar essa condição, que como você mesmo falou, né? A lei permite, então...
Isso.
Tá na hora de chegar isso aí.
Ou então, pessoal.
A gente sempre... quer mundial, né? Queremos mundial.
Nas Olimpíadas, todo mundo vai ficar torcendo pelo Brasil, mas ninguém olha o corre de antes.
Pois é.
Inclusive os próprios governantes, os políticos e tal. E já nos outros países que teve nessa Olimpíada americana, que disse que não, meu corpo tá pedindo descanso, não vou participar de várias. Eu esqueci o nome dela agora, se você conseguir lembrar.
A ginasta?
Acredito que sim, não vou lembrar agora.
Mas sim, ela estava inscrita e foi a ginasta da americana. Sim, não lembro o nome também.
Exatamente.
Agora.
Ela estava inscrita e disse: não, meu corpo agora está pedindo calma, então vai ter muita coisa, tem muita idade. Só que aqui no Brasil é o contrário: chega perto, todo mundo quer fazer tudo rápido. Sim. O atleta chega lá geralmente cansado, porque teve que dar uma pancada.
Dá um sangue ali que ninguém vê o que está por trás que a gente passa, que é um corre assim gigantesco, realmente. É uma situação.
É, bem... tipo, parecida com aquela da porta-bandeira lá, que é diarista, né? Quer dizer, aí ao mesmo tempo você vê, eu já comentei isso aqui, mas acho que como reflexão coletiva é importante a gente falar disso, por mais polêmico que possa soar. Aí você vê a Brahma dar 10 milhões pra Gisele. Gisele, amo você, acho você top. Mas é desigual, né? É. Quer dizer, porra, como é que a porta-bandeira, no caso de vocês, chega os grandes eventos mundiais onde vocês representam os seus países, né? Os atletas representam os seus países.
Exatamente.
E trazem tanta alegria pro povo, tanta visibilidade para o país como um todo.
Não, você não sabe, eu ainda sou cobrada que eu não falo nas stories.
Pois é.
Amiga, você tem que falar nas stories. Oi, pessoal, tô chegando aqui no treino. Eu fiz uma amiga. Eu não tenho tempo, não.
É, muito louco.
Eu tenho
que ter uma amiga para ajudar no corre de história, né?
Tá vendo esse corpo aqui no chão? Acabamos de treinar. Eu não sei se ele tá... Vou dar aqui a respiração para ver se ele ressuscita.
Então, porque você precisa do engajamento, né? Eu tô aqui falando a minha história. E não é à toa, porque eu sei que, primeiramente pelo convite, que eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje participando e sendo essa porta-voz ainda. E porque eu sei que eu preciso desse engajamento. É, a gente precisa dessa divulgação de redes sociais, a gente precisa disso tudo. Mas muitas vezes as pessoas estão lá seguindo conteúdos sem conteúdo, né? Sem conteúdo. Estão ali... E assim, o atleta, ele tem uma correria de conteúdo muito grande. Só pelo exemplo ali dele seguir aquele caminho. Pela coragem, pelo exemplo.
Pela disciplina.
Pela disciplina, por tudo. Sim, por
sim. Com certeza. Eu acho que faz parte de um fenômeno maior, viu, Carol? Assim, a gente tá agora discutindo essa questão aí da MC Pipoquinha e dos professores e tal. Eu acho que tá tudo relacionado, sabe? Acho não, tenho firme convicção de que está relacionado. A gente realmente, como sociedade, precisa fazer essa reflexão.
Uhum.
Porque quando uma artista, né? Assim, enfim, vou ser generoso. Como uma artista fala o que ela falou, que ganha 70 mil reais para rebolar meia hora, enquanto o professor ganha 5 mil por mês, a gente precisa investigar que sociedade é essa, né? Para onde é que estão indo esses recursos todos? E como é que a gente... Acho que do ponto de vista individual também, como você falou, tanta gente que dá moral para tanto conteúdo aí, puleiro, né?
Uhum.
Né? E não dá moral para os conteúdos que são realmente que construtivos, positivos, como falei, que vão além da experiência individual da pessoa que está ali conseguindo aqueles objetivos, mas está inspirando pessoas jovens a fazer uma coisa legal também, a muitas vezes sair de uma situação de vulnerabilidade social, como eu falei no começo. Então tem muito, acho que tá, é o mesmo fenômeno que está aí, que é uma falta ainda desse despertar da consciência da gente enquanto cidadão brasileiro, né?
Uhum.
De fazer essa mudança, né? Mudar essa chave. Dá valor realmente, né? É, por exemplo, eu tô conhecendo sua história melhor, já cheguei lá, porra, já tô seguindo e tal, e a gente tem que produzir e valorizar, dar valor ao que tem valor, eu acredito, né?
Verdade.
Inclusive, muita gente, rapaziada com a interação, vamos aí, Cabas, valorizar o que a gente puder da interação. É, Mário Pertinente, quais suas maiores referências no esporte?
Olha, minhas maiores referências, para mim, são as pessoas que estão no meu dia a dia, que eu vejo e que eu acompanho desenvolverem o esporte. Né? Meus próprios professores e treinadores, para mim, são referências por tudo que eles já viveram enquanto atletas também e pelos que eles me ensinam diariamente. Né? Professor, meu treinador Minotaurinho, meu treinador o Anderson, da equipe Demolição. O próprio Jailton Malhadinho também, para mim, é uma referência. Ele é meu colega de treino físico. No treino físico, ele é também aluno de Minotaurinho. Né? No kickbox tem Bárbara Nepomuceno, que vai estar nesse campeonato na Áustria também, que também é uma referência para mim. Tem uma menininha, que é a Vitória Camargo, que também vai estar lá na Áustria, competindo na categoria infantil. Júnior, né? Sim. Não, ela é do Paraná. Mas ela é uma arrasa. Ela...
Que idade?
Pequenininha. Vitória, acho que ela tem... Acho que ela tem uns 13 anos. Se eu errei, desculpa, Vitória. Mas ela é toda traçada já o abdômen, viu? E na chave dela tem umas 16 meninas pra ela disputar. Eu fiz coitadinha.
E na sua chave tem quantas?
Na minha até agora tem 6. De países diferentes. Aí a gente faz oitavas de final, quarta, semifinal. Se for passando, né?
É sim. Vai
é passar. Cada luta...
À medida que vai passando.
Que vai passando. Assim. À medida que vai passando.
Quando for passando.
Quando for passando. Tenho que mudar.
João Paulo Rodrigues também. Sua maior pretensão é a medalha olímpica ou uma coisa de cada vez?
João, meu colega da UNED. Então, uma coisa de cada vez.
Fale aqui.
Minha pretensão agora é o meu próximo objetivo, que é essa Copa na Áustria. Estar no pódio lá. Nessa Copa que eu vou disputar essa semana. E aí, uma coisa de cada vez. Aí eu já, no próximo campeonato, aquele ali vai ser a minha pretensão. Aquele ali vai ser... Porque tudo é uma construção, né? É um objetivo. E desse ano, meu maior objetivo é o Mundial. É o Campeonato Mundial.
Vamos que vamos. Vamos valorizar o que a gente puder da interação. Valdinete Carvalho Maciel. Disciplina, então, nem se fala. Essa garota é show porque ela é inteligente, muito estudiosa e amante incondicional do esporte.
É.
Inclusive, que eu acho que a massa de se falar aqui também, Carol, que durante muito tempo... mais uma vez, a gente tem que falar da situação socioeconômica do Brasil, né? Os pioneiros do esporte... nem tiveram muitas oportunidades, muitas vezes, e também acabaram não tendo oportunidade de estudar. Você hoje também é uma referência nesse sentido também. Você é estudiosa, realmente é inteligente, né? Tem uma capacidade de comunicação. Isso é importante também desenvolver nessa era da comunicação, né? Quer dizer, porque de qualquer forma você está ali com conteúdo a ser passado, você tem condições de dialogar melhor com a sociedade, com o governo, com os patrocinadores. Realmente você tem essa característica, né? De poder aliar também esse lado de ter uma carreira acadêmica, hoje está fazendo a graduação também, justamente na área, né? Que é muito importante também.
Verdade. Eu sou concurseira. eu já estudei muito. Eu estudei muito já, já fui aprovada em alguns concursos, já fui nomeada em dois desses.
Um deles é o que você trabalha hoje?
Um desses é o que eu trabalho hoje.
Uhum.
E já fui aprovada, UNEB, UFBA, CEFET. Não, realmente, não por mérito meu, mas o mérito aí vai para meu pai, que sempre a gente nunca passou nenhuma necessidade, mas também... o dinheiro dele, na verdade, ali de trabalho, ele era industriário, hoje ele é aposentado, o dinheiro dele de trabalho ali era para investir na nossa educação. Na escola, não, tá precisando fazer algum curso? Ah, meu pai, eu preciso fazer um curso de inglês. Não, então vamos lá, apertar aqui que vai fazer esse curso. Não, eu preciso de um pré-vestibular, tá, um reforço em física, tá bom, vamos fazer. Então, realmente, eu devo isso à minha família, meu pai, que sempre incentivou. Tanto a mim quanto a meus irmãos, tenho dois irmãos. E o estudo é a base de tudo, né? Tem que ser.
É uma consciência nova, assim.
Justamente.
Da sua geração, talvez.
Mas... A luta, ela exige estudo, né?
Me diz uma coisa, eu falar em inglês, você já fala inglês?
Preciso estudar mais.
E você sabe que eu, uma coisa que eu...
Não tenho desenvoltura no inglês.
Como o Billy fala quando, né? Se não, quando. Quando eu vi assim, que eu fui olhar pro seu Instagram, eu falei assim, porra... Eu pensei logo naquelas... Que é uma tendência, inclusive, de muitos esportistas de combate e tal, de luta, de ingressarem no cinema. Né? Aí eu falei assim, tipo, porra, se Carol falar inglês, ela com certeza daqui a uns 5 anos vai estar em Hollywood fazendo algum filme, assim, alguma parada assim.
Figurante não. É figurante não.
Não, tipo Gina Carano, assim, né? Você conhece a história
não
dela?
Não é figurante, é... Qual é outro? Quando... Coadjuvante. Não, quando você substitui o ator principal numa cena de risco.
Dublê,
isso. Tipo, uma atriz lutadora lá, e aí eu vou entrar como dublê pra fazer...
Inclusive, temos muitos precedentes famosíssimos, como o Van Damme, né, que tem essa história tão, até próxima do Joca Soares, que Joca me contou outro dia. Quando o Joca vem aqui...
Van Damme é bailarino de verdade, né?
Dublê de Tomb Raider.
Não, mas veja. Mas a gente tem, por exemplo, alguns exemplos. A gente tem, enfim, ligados a... Não luta, mas assim, o Schwarzenegger, a questão do fisiculturismo, a gente tem, né, a gente tem o Van Damme, a gente tem Gina Carano, mais recente, né, que inclusive não sei se funcionou muito ela como atriz e tal, mas a gente tem bastante, tem um caminho aí, não
tem? O Ronaldo Benny, que era coreógrafo de Chris Brown.
Pera aí, Billy, eu tô falando uma coisa séria.
Não, mas meu currículo tá aí pra contato, tá? Já posso deixar, assim, meu WhatsApp, meu Instagram. Quem sabe, contatos aí pra esses trabalhos. Como artista também, quem sabe?
Sim, quem sabe, né?
Agora, qual é o seu forte? O kick ou box?
Eu gosto muito de chutar. Mas eu sou bastante incentivada a boxear. Box, Carol, eu lembro sempre... Os meus treinadores no corner. Bahia, box. Porque lá fora, eles, nos outros estados, eles têm medo do box da Bahia, né? Porque o box da Bahia tem um know-how. Então, uso box. Eu lembro sempre dos meus professores, mas eu gosto muito de chutar. Eu chuto forte.
E como mulher, assim, você... A questão da vaidade, com essa coisa da luta, né? Você não fica... Como é que você lida com isso? A mulher, ao mesmo tempo que é vaidosa, você faz uma luta que, né, que meio que... Meio que você fica naquele estado...
Tipo o olho inchado, você quer dizer isso?
E depois as marcas, as próprias marcas. Como é que a mulher lida com isso?
Eu tô bem mais tranquila em relação a isso. Antes eu ficava chateada, assim. Eu chegava em casa com o olho roxo, minha mãe, minha filha, por que você tá passando por isso? Meu pai, não. Meu pai sempre... Nunca se importou muito, não. Inclusive, ele já foi comigo para os campeonatos. E se eu não tiver uma boa postura na luta e tal... E ele mete a bronca. Ele não tá nem aí. Bora, Carol!
Mas essa coisa de ficar com o olho roxo já te incomodou?
Já me incomodou. Mas hoje eu tô bem mais tranquila em relação a tudo isso, sabe? Mais desprendida. Porque, por exemplo, eu já perdi vários brincos para treinar. Eu chego de brinco, aí tiro o brinco, guardo, aí perde o brinco.
Ah, tá. Perder brinco é algo realmente...
Você tem que tirar tudo, né? Você tem que tirar tudo. Aí hoje em dia, durante a semana, já fico sem nada. Sem brinco, sem anel, sem... Eu fiz, não vou perder mais não, simplesmente, porque eu não vou usar. Então agora eu não vou perder mais. É, aí não, a gente vem no podcast, já coloca tudo de novo.
Mas seu pai tem algum histórico com luta, assim? Seu pai?
Não, meu pai não. Meu irmão, eu levei pro Campeonato Brasileiro comigo ano passado, ele foi campeão no tatame, no ponte fight. Que é uma modalidade no tatame muito parecida com o karatê. E ele já fez karatê quando jovem. Aí eu fiz, não, você vai comigo que vai dar bom. Eu vou te treinar e você vai comigo pro campeonato. E ele deu um show lá no campeonato. Ele foi nas três modalidades de tatame e ele saiu com três medalhas. Ele saiu com um ouro no point fight, um prata num light contato e um bronze no kick light, no tatame. Tem vídeo nosso aqui no Instagram, se der pra postar. Pronto. Pra mostrar.
Ah, tá rolando ali, ó. Ali atrás na tela.
Não, esse aqui... Esse não é esse.
Treinamento.
Ah, esse aí foi uma gravação que eu fiz com um atleta também, Bruno Jacó.
Pronto.
A gente fez uma troca de esportes, foi bem legal. Ele é atleta de jet ski, mundialmente conhecido. Ele também tem o mesmo patrocínio que eu do Faz Atleta, pela Petrobahia. E a gente fez uma troca de esportes. Daí tem um vídeo lá, ele fazendo a luta e eu fazendo o esporte dele, que é o jet ski.
E aí, como é que foi você no jet ski?
Tomei vários caldos, mas consegui depois, né? Porque o dele é aquele... O que você fica sentado é ótimo pra pilotar, massa. É fácil. Mas o outro que ele faz, que é o que fica em pé, é mais difícil. Aí eu tomei alguns caldos, mas não desisti. Bora que vai dar. Aí foi bem legal esse vídeo, tá lá no Instagram.
Pronto, tá aí. A galera pode seguir também. Vamos, gente, nossa Carolina Souza, vamos valorizar, bicho.
Aqui, é muito, minha família, acho... aqui, ó, esse vídeo.
Vamos lá.
Minha família tá aqui no meio, né?
Pronto. Opa.
É, aí foi no Natal. É esse irmão aqui, o de trás, foi o que...
Seu pai ali atrás?
É, meu pai ali escondido, né? Assim, ele tem a mesma estatura que os filhos, inclusive. Meu pai é baixinho e a gente, nós três, somos gigantes.
Ali é sua irmã?
Não, ela é a esposa do meu irmão. Nossa. Aí ali o vídeo com o Bruno Jacó, que é a troca de esportes que eu falei, aquele de colete verde. É, aí tem um vídeo aí, ele colocando material.
E aí, como é que foi ele na luta?
Ah, é isso, né? Quando a pessoa é atleta,
sim,
é esportista, ela tem uma facilidade maior de pegar outros esportes também.
Então, sem ajuda de um profissional, não vá não, viu?
Aí ganhou em chutes. Quase desiste. Mas aí, ó, já tava, ó, seguindo. Aí depois eu faço...
Não, agora que é a prova dos nove.
Foi bem legal mesmo. Aí foi fácil, é esse aí que é o mais difícil. Olha lá.
Tipo, você vai em pé mesmo, né? Caramba.
Aí eu, primeiro eu tava começando de joelho, tá vendo? Tentava ficar em pé e caía. Aí já eu já tava podendo dar as piruetas. Ele dá várias piruetas nas ondas.
É fantástico, né, que eles fazem com esse negócio.
É, tem um vídeo aí com meu irmão também, mais pra baixo, ali, esse aqui, ó, eu tô aqui como técnica, e é meu irmão de vermelho, ó lá, eu falando, desesperada, dando...
Você aqui na cadeira embaixo?
É, na cadeira embaixo ali, ó lá, reclamando.
Opa!
Eles tomaram advertência aí, porque eles estavam muito indisciplinados nessa luta.
Opa.
Ó, saiu mancando. É, aí foi a luta, uma das lutas que ele fez.
Muito bom. Cabas, dá pra gente valorizar ainda alguma interação? Pronto, vamos ver. Yara Nascimento, parabéns, prima.
Ah, obrigada, é minha prima.
Acervo, Pedro Pondé. Como foi esse rolê de funcionária pública e lutadora profissional?
Está sendo, né? Não foi, está sendo.
Sua rotina de trabalho diária é 6 horas? 8 horas?
7 horas.
7 horas.
7 horas.
Segunda a sexta?
Segunda a sexta.
Então você treina de noite?
Eu treino pela manhã. E treino à noite quando eu faço 2 treinos no dia. Quando eu faço um treino só, eu sempre dou preferência para amanhã. Para treinar pela manhã.
Esses dois treinos, eles são específicos?
O treino técnico, que geralmente faço pela manhã. E aí o treino de físico, que é o treino de força. Que eu faço com peso livre. Não faço com os equipamentos de academia, né? É um treino específico mesmo para... É, tem as fases do treino. Tem as fases de força, potência e a fase, quando tá perto da competição, é a fase de velocidade.
Quanto tempo demora uma competição? Uma luta?
Uma luta, que parece uma eternidade, demora 3 rounds de 2 minutos. Mas parece uma eternidade. Principalmente o último. É de muita intensidade. É, porque o kickbox, ele é uma luta de muita velocidade. E de muito volume de golpes. E ali você tá sempre correndo o ringue inteiro. Principalmente eu, que me movimento muito. Eu luto, tem luta minha aí também no Instagram.
Pronto. Mais interação, Cabas? Pronto, vamos lá. Mari Pertinente, mais uma vez, a gente agradece sempre. O que você acha dessas super lutas que estão na moda entre artistas e lutadores profissionais? Você encararia um desafio assim? E aí eu vou acrescentar com quem?
Bruna Marquezine. Tá convidada, Bruna Marquezine, paga a bolsa ela, viu? Não sei o nome que eu não tenho.
O que é pagar a bolsa?
É, não tem que um que paga a bolsa e tal. O Popó tava até falando aí. Enfim,
o que você acha desse tipo de evento?
Olha, eu acho que... É, eu assisti, inclusive, a luta de Popó e Whindersson Nunes. E acho que ele foi um guerreiro mesmo. Ele realmente treinou como atleta ali, para poder estar ali competindo. E ele lutou realmente. Popó bateu nele de verdade. Aquele sangue não foi de brincadeira. E eu acho que termina valorizando o esporte no sentido de que há essa divulgação do esporte, entendeu? Esse crescimento,
visibilização, essa sim.
Visibilidade. Então, alcança esse público que geralmente não acompanha, que é mais que acompanha o artista. Então, acompanha o artista ali, o Whindersson Nunes, e tá fazendo aquele corre ali, então ele vai acompanhar. E termina abrangendo muita gente. E eu acho que todos ganham. Se eles estão bem acertados entre si, entre aquilo, tá acordado ali e tal, o evento também, as pessoas, é um entretenimento. Não acho que há nenhuma penalização pro esporte, porque o esporte também tá sendo enaltecido ali. Então, não vejo nenhum problema.
Mas você não tá com raiva de Bruno, alguma coisa assim, não, né?
Não, nenhuma, mas...
Você escolheu ela, tipo assim...
Você pediu...
Foi, não foi? Já Milena, é Milena?
Você pediu pra desafiar...
Não foi Milena, ela falou assim, tipo, não... Eu vou pegar ela, vou...
É, eu acho que daria uma boa luta.
Mas você não vai... Vai sangrar a bichinha, não vai.
Ah, se ela fechar a luta, ela vai ter que aguentar, né? Luta, luta. Tá feito o desafio.
Carol Souza, eu, em nome de toda a equipe, agradeço de coração. Quero dizer a você que espero de coração que você possa voltar aqui logo depois da competição, com esse resultado máximo, com certeza. Não só pódio, mas o pódio não máximo.
Meu pai.
Aí, ó, papai chegou, Manuel Costa Santos. Estamos assistindo e torcendo muito por você. Que Deus lhe dê força e lhe guarde.
É, eu inclusive, numa próxima, eu vou divulgar muito melhor. Porque eu não tive tempo de divulgar.
É, tá nos dias da luta.
Porque assim, eu tô num período de pré-competição. Então, é realmente muita coisa que eu passei nesse último mês. Só minha família sabe, eu mesma sei. Minha família e amigos próximos. Muitas dificuldades, muitos percalços. E o convite veio, aí eu fiz, não, vamos gravar assim, porque não, eu vou estar lá, inclusive, como eu falei, me sinto honrada de estar aqui. Mas no próximo eu quero ter essa oportunidade de divulgar muito melhor e gerar esse engajamento aí para o esporte, para todos nós.
Você falou que você estava muito emocionada de sentar na cadeira que Ivete Sangalo sentou.
É, Ivete Sangalo sentou aqui.
Só não pode chamar a Ivete pra luta também, né? Será?
Ivete faz boxe, então poderia ser ela. Né? Poderia ser.
E ela é mais do seu tamanho, assim.
É, não. Então, pode ser, Ivete, pode ser.
Já fala com o Cade daqui a pouco aí pra poder.
O marido
fazer...
dela tá chegando, já faz a put.
Carol, a gente agradece a você, indiretamente também a sua família, né? Por tudo que você tem feito. Eu acredito que realmente a gente está num processo que é árduo, mas um processo de crescimento, de valorização, né, do esporte, né, de toda essa... Tudo que vem de positivo que está associado a essa belíssima atuação que você vem fazendo. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui no BaiaCast cheio de cinturão, cheio de coisa. Para poder a gente... Com certeza, Deus é grande, né? Você está lutando, tem potencial, né? Tem toda a disciplina que é importante, né? O Robson falou disso aqui, né? Da disciplina e o foco. Que o Robson também falou que ele é um cara muito focado. E é, isso é perceptível a gente conversando contigo, né? Então a gente agradece de coração. Boa sorte. Boa sorte também, na verdade,
pras
oponentes, né? Que vão sair moídas de lá.
Se cuidem, que eu tô chegando.
Te agradece e até a volta aqui. Quando você puder e quiser, as portas estão abertas.
Eu que agradeço. Eu adorei participar aqui dessa experiência. Amei o estúdio lindo, maravilhoso. Você, perfeito na condução. A equipe também. E fluiu tudo muito bem.
Perfeito.
E até a próxima.
Vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Billy não está aqui. Agora pegamos Billy, né? Como é que chama? Como é a cabeça? Agora não vou lembrar. Mas pegamos Billy desprevenido aqui, então eu não sei da agenda, mas a gente vai mandar.
Dória
vai estar aqui com a gente também, grande referência. Mundial, inclusive, vai estar aqui com a gente. A gente vai estar.
Aquela banda, como é?
Ah, o Asas Livres também vai estar com a gente essa semana, na quinta-feira, então, né? Então, beleza. Gente. É, vocês podem acompanhar também pelas redes aí, vocês estão acompanhando até as pessoas, os mais assíduos ou não. Um salve para os mais assíduos aí que estão sempre fortalecendo com a gente. Importante você valorizar o esporte, valorizar a cultura, o conhecimento. O BaiaCast está nessa pegada. Valorize os nossos, as nossas e os nossos, por que não? Muita paz e muita luz e amanhã a gente está de volta. Valeu!